Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Imagens da Branquitude e a Presença da Ausência. Lilia Moritz-Schwarz investiga como a branquitude foi construída, difundida e naturalizada no Brasil por meio de representações visuais. Trata-se de uma obra de história social e cultural, ancorada em análise iconográfica, que percorre materiais produzidos do século XVI à contemporaneidade, mapas, pinturas, fotografias, monumentos, cartazes e publicidade. O foco não está em identificar uma essência da identidade branca, mas em examinar um sistema histórico de poder que se apresenta como neutro, universal ou simplesmente não racializado. A expressão presença da ausência sintetiza o argumento central: a branquitude ocupa posições de referência, autoridade e privilégio. Mais frequentemente, evita ser percebida como uma condição racial específica. Schwarz propõe ler imagens na contramão, observando tanto o que elas mostram quanto as hierarquias, apagamentos e classificações que ajudam a sustentar. Com linguagem acessível, sem abandonar a densidade crítica, o livro oferece instrumentos para compreender a dimensão visual do racismo estrutural brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a branquitude como norma invisível, e não como identidade neutra. O eixo conceitual do livro é a compreensão da branquitude como uma posição social historicamente associada à normalidade. Em vez de aparecer como identidade racial particular, ela tende a funcionar como medida implícita para classificar as demais populações. Essa assimetria é decisiva. Pessoas e grupos não brancos costumam ser marcados, descritos ou explicados racialmente. Enquanto o branco ocupa com frequências o lugar do sujeito supostamente universal, que observa, nomeia e organiza o mundo, Schwarz trata essa invisibilidade não como ausência efetiva de poder, mas como uma de suas formas de eficácia, quando determinado padrão se torna familiar e aparentemente natural. Suas vantagens deixam de parecer resultados de processos históricos e passam a ser interpretadas como mérito, gosto, competência ou simples ordem das coisas. A autora também evita reduzir o debate a uma acusação individual. A branquitude é abordada como fenômeno social, vivido de maneiras diversas e atravessado por classe, gênero, região e geração, mas ainda conectado a privilégios estruturais. Assim, o livro desloca a discussão do preconceito isolado para os mecanismos que tornam desigualdades raciais duráveis e muitas vezes pouco reconhecidas por quem se beneficia delas. Em segundo lugar, mapas, arte e monumentos como arquivos de hierarquias raciais, a amplitude do repertório visual é um dos traços mais característicos da obra. Schwarz não trata imagens como simples ilustrações de fatos já conhecidos. Elas são documentos que participam da produção de sentido sobre território, civilização, diferença e pertencimento. Mapas, por exemplo, podem organizar espacialmente visões de centro e periferia, enquanto pinturas e retratos registram modos de enquadrar corpos, costumes e relações de poder. Monumentos públicos, por sua vez, revelam escolhas sobre quem merece memória, honra e visibilidade coletiva, ao reunir materiais de períodos distintos. A autora constrói uma análise de longa duração, não sugere que todas as imagens tenham o mesmo significado, mas identifica continuidades em formas de representar a Europa e a população branca como referência de autoridade, progresso ou humanidade plena. Esse procedimento permite perceber que a hierarquia racial não se sustenta apenas em leis ou discursos explícitos. Ela também é sedimentada por objetos culturais cotidianos e por repertórios visuais aparentemente estabelecidos. A leitura crítica proposta exige atenção ao contexto de produção, ao público imaginado, à posição de quem representa e às ausências presentes em cada imagem. Dessa forma, o acervo visual se torna um arquivo das relações sociais brasileiras e não mero pano de fundo de sua história. Em terceiro lugar, publicidade e padrões estéticos na naturalização do embranquecimento. O livro mostra que a construção da branquitude não se limita aos registros coloniais ou às instituições oficiais. A publicidade e outros produtos da cultura visual moderna ajudam a difundir padrões de beleza, limpeza, respeitabilidade e sociabilidade que associam a pele branca a atributos positivos, em campanhas e imagens de consumo. A força do mecanismo está precisamente em sua aparência banal, A desigualdade pode ser reproduzida por cores, enquadramentos, gestos, contrastes e promessas de transformação, sem que uma tese racial seja necessariamente enunciada de modo direto. Schwartz destaca como representações desse tipo podem vincular negritude à sujeira, à inadequação ou a posições subalternas, ao mesmo tempo que apresentam a brancura como ideal desejável. A análise não pressupõe que toda imagem comercial produza um efeito único e imutável. Seu ponto é que imagens circulam em contextos sociais marcados por legados escravistas, políticas de embranquecimento e distribuição desigual de prestígio. Por isso, seus sentidos não são inocentes nem desligados da história. Ao examinar a estética como campo de poder, a autora amplia o debate sobre racismo estrutural, a aparência. O consumo e a visibilidade pública deixam de ser assuntos superficiais e passam a ser entendidos como espaços nos quais normas raciais são ensinadas, repetidas e eventualmente contestadas. Em quarto lugar, ler imagens na contramão método interdisciplinar e contextual, a proposta metodológica de Schwartz é olhar para imagens de modo desconfiado e contextualizado. Ler na contramão não significa descartar obras, monumentos ou documentos por sua origem histórica, nem impor a eles um julgamento simples e retrospectivo. Significa perguntar que relações de poder permitiram sua produção, quais convenções visuais mobilizam, quem aparece como protagonista, quem é reduzido a tipo ou cenário e quais conflitos foram silenciados. Para realizar esse trabalho, a autora combina instrumentos da história, antropologia, sociologia, psicologia e filosofia. A interdisciplinaridade é necessária porque uma imagem pode operar simultaneamente como documento histórico, objeto estético, mercadoria, instrumento de classificação e suporte de memória. Esse método também impede dois equívocos recorrentes: tomar a imagem como retrato transparente da realidade ou considerá-la irrelevante por ser uma construção. Justamente por ser construída, ela torna visíveis valores e interesses de seu tempo. A leitura crítica requer ainda reconhecer a temporalidade das imagens, seus significados originais podem mudar quando circulam, são arquivadas ou reenquadradas no presente. O ganho do livro está em oferecer uma prática interpretativa aplicável a museus, livros didáticos, redes sociais, meios de comunicação e espaços urbanos, sem eliminar as diferenças entre esses contextos. Por último, racismo por denegação e a relação entre privilégio, mérito e poder. Um dos efeitos mais relevantes da análise é iluminar a persistência do racismo em uma sociedade que frequentemente se imagina miscigenada e racialmente harmoniosa. Schwartz situa a branquitude em um contexto no qual privilégios de acesso a poder econômico, instituições, bairros valorizados. Educação e proteção social podem ser naturalizados como resultado exclusivo de esforço individual. O livro não nega a importância das trajetórias pessoais, mas questiona a ideia de mérito quando ela abstrai as condições históricas que distribuíram recursos e oportunidades de maneira desigual. As imagens importam nesse processo porque estabilizam imaginários, reiteram quem parece pertencer aos espaços de comando, quem representa a nação e quem é visto como excepcional, suspeito ou periférico. A denegação do racismo não depende, portanto, da inexistência de hierarquias. Ela pode operar pela recusa em nomeá-las. A noção de presença da ausência esclarece esse paradoxo. A branquitude está fortemente presente nos lugares de referência, mas ausente enquanto objeto de reflexão sobre si mesma. Ao tornar essa posição visível, Schwartz propõe uma mudança de foco. Em vez de perguntar apenas como grupos racializados foram estereotipados, torna-se necessário indagar como a identidade branca se consolidou como parâmetro silencioso de valor, autoridade e pertencimento no imaginário nacional. Em conclusão, imagens da branquitude. A presença da ausência interessa especialmente a estudantes, docentes, pesquisadores e leitores de história do Brasil, relações raciais, antropologia, artes visuais e comunicação. Também é particularmente útil para profissionais que lidam com acervos, educação, publicidade, jornalismo, museus e políticas culturais, pois fornece perguntas concretas para analisar a dimensão racial das representações que circulam nesses campos. Seu principal benefício intelectual é deslocar o olhar em vez de observar apenas a racialização dos grupos historicamente subordinados. o livro torna examinável a posição que se consolidou como padrão invisível. Na prática, essa mudança ajuda o leitor a reconhecer como escolhas de enquadramento, memória, estética e visibilidade podem reproduzir privilégios sem recorrer a declarações racistas explícitas. A obra se distingue de estudos mais gerais sobre racismo por seu investimento sistemático na cultura visual e por seu recorte de longa duração. Schwartz articula documentos coloniais, imagens públicas e materiais da vida moderna sem reduzir todos eles a uma mesma fórmula interpretativa. O resultado é uma investigação que conecta passado e presente, mostrando como repertórios visuais participam da permanência de hierarquias sociais. A escrita combina rigor acadêmico e legibilidade, o que amplia seu alcance sem simplificar o problema, mais do que oferecer respostas prontas. O livro ensina um procedimento crítico, contextualizar imagens, identificar ausências e questionar a suposta neutralidade de padrões que organizam a sociedade brasileira. Se você quiser apoiar Lilia Moritz Schwartz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!